Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia. Começa agora o Boletim de Notícias desse sábado, dia em que o Santo Padre não tem programada nenhuma atividade pública. E recordamos que na próxima quarta-feira, o Santo Padre retoma as audiências gerais que, devido às altas temperaturas do verão europeu, serão realizadas na Sala Paulo VI. E o Papa Francisco enviou a sua bênção a um grupo de argentinos. Vamos saber quem são com Raimundo Lima.
O Papa Francisco escreveu e enviou sua bênção a um grupo de argentinos que se reúne virtualmente todos os dias desde 3 de junho para rezar o terço pelos enfermos de Covid-19. Anteontem, ao meio-dia, escrevi-lhe um e-mail contando-lhe esta experiência e ontem, em menos de 24 horas, o Papa me respondeu, disse Rodrigo Fernandes Madeiro, do Movimento Entretiempo, a comunidade que coordena esta iniciativa de oração mariana, a agência de notícias AICA. Caríssimo irmão, escreve o Papa, obrigado pela mensagem de e-mail e muito obrigado pela recitação do terço. A você e a todos os amigos do Entretiempo, envio cordiais saudações e minha bênção. Continuem assim. Fernandes Madeiro comentou, parece-me um gesto de imenso amor de sua parte ter nos dedicado este tempo tão rapidamente, diante de tudo o que tem que fazer para cuidar desta porção da Igreja em Buenos Aires. Um belo gesto neste tempo em que se fala tanto do Papa. Isso mostra que ele se faz próximo dos argentinos, reza por nós, nos acompanha. Fernandes Madeiro assegurou que a mensagem papal foi muito reconfortante espiritualmente, porque quarta-feira foi um dia triste devido à morte de Javier Galli, uma das pessoas próximas pelas quais o grupo havia rezado, e comentou que a esposa, que também participa desses momentos de oração mariana, sentiu-se muito emocionada por ter a bênção de Francisco em um momento de tristeza. Fernandes Madeiro explicou que a oração virtual diária do terço começou espontaneamente em 3 de junho por causa de dois amigos de Entretiempo que foram hospitalizados com complicações devido ao coronavírus. A partir daquele dia, todas as noites, às 22 horas, nos conectamos via Zoom para rezar os mistérios do terço. No início, éramos cerca de 100 e agora há dias em que temos mais de 250 conexões, enfatizou o membro do movimento. E não faltam pessoas que antes estavam longe da vida de fé.
E ontem, 30 de julho, foi celebrado o Dia Mundial contra o Tráfico Humano, que foi recordado com o seguinte tweet do Papa Francisco. No Dia Mundial contra o Tráfico Humano, convido todos a trabalhar juntos para transformar a economia do tráfico em uma economia do cuidado. A finalidade dessa data é combater a exploração das pessoas contra um fenômeno que praticamente atinge países de todos os continentes, entre nações na origem, trânsito e destino das vítimas. O Brasil, por exemplo, se enquadra nas três rotas. Além do dia 30 de julho, a Igreja Católica dedica outra jornada no decorrer do ano para esse fenômeno, o dia 8 de fevereiro, quando se recorda a memória litúrgica de Santa Josefina Baquita. Em ambas as circunstâncias, o Papa Francisco não deixa de expressar sua preocupação e principalmente seu apoio a uma organização formada sobretudo por religiosas, a Talita Kum. De fato, essa rede internacional da vida consagrada está promovendo a campanha Care Against Trafficking, lançada uma semana atrás, com a finalidade de demonstrar que o cuidado pode sim fazer a diferença em todas as fases do percurso para combater o tráfico. Cuidado para quem está em risco, para as vítimas e para quem sobrevive. Em sua mensagem no Twitter, Francisco deu destaque ao papel da economia neste fenômeno, como já abordado em 8 de fevereiro. 17º Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas. Este ano, o objetivo é trabalhar por uma economia que não favoreça, mesmo indiretamente, esse tráfico ignóbil. Ou seja, uma economia que nunca faça do homem e da mulher uma mercadoria, um objeto, mas sempre o fim. As baixas temperaturas, especialmente no sul do Brasil, não deixaram indiferente a comunidade solidária, que por meio de diversas iniciativas se uniu para distribuir cobertores e uma refeição quente aos mais necessitados. Mas, por que não um local abrigado nas noites gélidas para dormir? Igrejas da Arquidiocese de Porto Alegre, incluindo a Catedral Metropolitana, abriram suas portas para acolher os sem-teto, que sem uma moradia ficam mais expostos às intempéries. Eis o que o arcebispo Dom Jaime Spengler contou ao Vatican News.
Nestes dias de julho, a região sul do nosso Brasil está sendo atingida por ondas de frio muito fortes. Esta realidade nos desafia na solidariedade. Junto com esta situação de frio, temos a realidade do desemprego, da fome, que atinge uma multidão de pessoas. Hoje, nas ruas de Porto Alegre, nós temos em torno de 4 a 5 mil pessoas que fazem da rua a sua casa. Por isso, nesses dias de frio, em parceria com o poder público, nós decidimos abrir algumas de nossas igrejas ou de nossos espaços para oferecer aos moradores de rua condições melhores para, ao menos, passarem a noite. O abrigo se faz necessário, porque o frio é intenso. Mas pensamos não só nisto também. A oferta, sim, de espaços para higiene pessoal, como também alimentação necessária. Em tempos de frio, o corpo humano precisa, certamente, de muitas calorias. E uma refeição generosa, digamos assim, certamente ajuda e ajuda muito. O frio está nos fazendo perceber mais uma vez que entre nós existe gente boa demais. São pessoas, são instituições que acreditam, sim, na necessidade de promover o cuidado para com a vida humana e o bem viver em sociedade. Oxalá esse senso de solidariedade, que se manifestou também de forma muito vigorosa durante este ano e pouco de pandemia que nos assola, se fez presente de uma forma extraordinária. Nós, na Arquidiocese, temos registrado mais de 1.000 toneladas de alimentos que foram recolhidos em nossas comunidades, mas também com a parceria, com a ajuda de empresas, empresários, etc., e que depois foram distribuídas, sim, para famílias necessitadas. O abrir as nossas igrejas, os nossos espaços para acolher estes irmãos e irmãs que estão nas ruas, certamente expressa, sim, a solidariedade da Igreja, dos fiéis para com estas pessoas. Agradecemos as instituições que estão colaborando e, sobretudo, os padres, os presbíteros, religiosos, religiosas, consagrados, que se dispõem também a colaborar nestas noites difíceis que este nosso povo mais pobre experimenta.
Até o final de agosto, no Santuário de Lourdes, na França, peregrinos e visitantes terão a oportunidade de descobrir e redescobrir a história das aparições de Nossa Senhora Bernadette Subiru por meio das canções do musical a ela dedicado e que estreou em 2019. Todas as quintas, sextas e sábados, a partir das 17 horas, no âmbito das Noites de Lourdes, é proposto um recital com a execução de algumas peças de Bernadette de Lourdes, em trajes de época, e com a narração dos acontecimentos de 1858. Os textos são cantados em francês com legendas em italiano e espanhol. Também fazem parte da programação das Noites de Lourdes, todas as noites, a partir das 21 horas, a procissão O Flambeau, e às 22 horas, a celebração da Santa Missa. Na procissão luminosa, os fiéis poderão cantar e rezar, cada um na própria língua, enquanto a imagem de Nossa Senhora de Lourdes é levada em procissão e a Basílica do Rosário é iluminada com um novo e sugestivo sistema que valoriza a fachada. Por fim, às 22 horas, participando na liturgia eucarística no lugar das aparições, será possível acender velas à Virgem como sinal da própria devoção e pedir sua intercessão. Também será possível tirar água da fonte abençoada. Todas as iniciativas são ilustradas no portal nuitsdelourdes.com. Lugar de tolerância e de hospitalidade civil. Com essa motivação, a cidade de Sal, na Jordânia, foi inscrita pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, na lista do Patrimônio Mundial da Humanidade. É a sexta localidade do país a receber esse reconhecimento depois dos sítios arqueológicos de Petra, Anha e Umm al-Rassas, do deserto de Wadi Rum e de Betânia, além do Jordão, local do batismo de Jesus. Conhecida na antiguidade como Gadara, Sal assumiu seu nome atual na Idade Média e é a sede da primeira paróquia do Patriarcado Latino, que foi fundada na Jordânia pelo patriarca Vansan Braco em 1866. Na época, o território era confiado aos cuidados pastorais do padre Auguste de Actes, pároco de Nablus. Em 1866, um trabalhador de Belém que estava construindo uma casa para um homem idoso em Sal adoeceu. O padre Auguste visitou o homem e administrou-lhe os sacramentos, estabelecendo assim boas relações com os habitantes locais. Na sequência desse acontecimento, muitos fiéis aderiram à Igreja Católica. E assim, no mesmo ano, foi formada a Paróquia de Sal. A estrutura original foi então ampliada ao longo do tempo até chegar, em 1886, a uma igreja maior. Como afirma o diretor do Centro Católico de Estudos e Mídia da Jordânia, padre Rifat Bader, Sal, como cidade da tolerância, reflete a imagem jordaniana na sua totalidade, que é um modelo de convivência entre cristãos e muçulmanos, solidários no bem e no mal, em todas as circunstâncias que o país viveu nas últimas décadas. Na mesma linha, o ministro do Turismo e Antiguidades da Jordânia, Nayef Al-Fayez, que afirma que a cidade de Sal está entre as principais prioridades da Jordânia por seu significado em mostrar as características de tolerância, convivência e cuidado social entre seus moradores. A solidariedade social entre as famílias locais e seus visitantes, bem como a ausência de bairros separados por motivos religiosos, explica o ministro, é uma das características claras da cidade. Al-Fayez, por fim, enfatiza que a inclusão de Sal na lista do Patrimônio Mundial da Humanidade apoiará uma cultura da tolerância e da harmonia interreligiosa. A recordar que o reconhecimento de Sal ocorreu no dia 27 de julho por ocasião da 44ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco, realizado em modo virtual de Fuzhou, na China, de 16 a 31 de julho. A pandemia de Covid-19 dá mostras de estar fora de controle na Indonésia, onde até o momento foram registrados mais de 3.300.000 contágios e quase 100 mil mortes, principalmente devido à disseminação da variante Delta. O país vem registrando uma média diária de 49 mil novos contágios e mais de mil mortes, mas são números subestimados, visto a deficiente rastreabilidade dos casos. O governo nacional prorrogou o lockdown, enquanto a campanha de vacinação avança lentamente. Apenas 7% da população, de fato, recebeu até agora as duas doses da vacina. As repercussões da emergência sanitária no país são graves, não só do ponto de vista de saúde, mas também a nível econômico, porque muitos indonésios dependem do trabalho informal e as restrições anticontágio põem em risco a sua subsistência. Quando as cidades fecham, explica o coordenador do programa Caritas Austrália para a Indonésia, William Tan, um grande número de pessoas se encontra sem trabalho, sem economias para alimentar suas famílias e sem qualquer tipo de proteção. Para agravar a situação, a precariedade do Sistema Nacional de Saúde, que, continua Tan, atingiu o ponto de ruptura devido a uma carência crítica de pessoal, oxigênio e medicamentos. O impacto da pandemia na Indonésia é, portanto, devastador. Felizmente, Caritas Austrália entrou imediatamente em ação, explica o seu coordenador, e junto com as comunidades locais, civis e eclesiais, está apoiando as pessoas mais vulneráveis, ajudando-as em suas necessidades materiais. Destaca-se também o compromisso da entidade filantrópica em prol da campanha de vacinação e exames para a rastreabilidade de contágios. É importante, acrescenta Willitan, garantir que todos tenham apoio durante essa crise, porque uma vez que estiver acabada a pandemia, se as pessoas estiverem mergulhadas na pobreza, será ainda mais difícil reconstruir o país. Dos estúdios da Rádio Vaticano e Vatican News, Jackson Erpin.